Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 25 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Cristiano Rodrigues. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra D de dado, e fica esperto no meu Twitter hoje à tarde, que é lá que eu vou publicar o resto. O link pro meu Twitter, que é MVC Mendes, está aqui na descrição, junto do link da página de resgate, lá no site do Todoist. Muito obrigado, Cristiano Rodrigues, pelo presente e boa sorte para quem for tentar ser o primeiro a resgatar o código de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio é sobre o Airbnb, que perdeu o líder da divisão chinesa da companhia. Esse executivo, chamado Hong Jie, vinha ocupando esse cargo só há 4 meses, mas parece que a coisa não deu muito certo, ele resolveu pedir as contas. A vida do Airbnb é bem complicada lá na China, por conta de diversas regulamentações e uma concorrência também que é bastante forte com soluções locais, e agora quem vai ocupar o cargo dele é um cara chamado Kun Hongxiu, que já vinha dirigindo as operações da empresa na Ásia e também no Pacífico. E agora eu vou falar sobre a Amazon, que atualizou ontem o app do Kindle para o iOS e trouxe umas novidades bacanas. Agora o app tem uma interface bem mais em linha com a experiência do iOS, habilita a opção de ligar o tema claro ao invés de só fazer isso para o tema escuro e finalmente oferece integração nativa com o Goodreads. Além disso, o ícone também foi redesenhado e ele agora não mostra mais o nome do Kindle ali dentro, que ficou bem melhor, né? Já que o iOS mostra o nome do aplicativo logo embaixo do ícone e a coisa ficava meio redundante mesmo. E enquanto isso, no Spotify, a empresa divulgou alguns dados interessantes a respeito do consumo de podcasts lá na plataforma. Eles disseram o que todo mundo já sabia, na verdade, né? Que é o fato de muita gente escutar podcasts no trabalho. Eles concluíram isso depois de perceber que a audiência de podcasts cai 45% nos finais de semana em comparação com a audiência dos dias úteis. Além disso, eles também disseram que o pessoal costuma escutar programas de notícias pela manhã e deixa os podcasts de outros assuntos, tipo de ciência ou de história, para ouvir em algum momento ali durante a tarde. E ainda sobre hábitos de consumo, o Instituto EPN divulgou um relatório sobre o mercado de aplicativos durante o terceiro trimestre de 2017. Eles concluíram que esse último trimestre bateu recordes de downloads e de faturamento, tendo registrado 26 bilhões de downloads e um faturamento de 17 bilhões de dólares na App Store e na Play Store. O relatório diz que enquanto a Play Store liderou o aumento do número de downloads, né, tendo registrado um crescimento de 10% ano sobre ano, a App Store puxou a fila do aumento do faturamento, com 11 bilhões de dólares. Esse número foi quase o dobro do faturamento da Play Store e também foi 25% maior do que no mesmo período do ano passado. Nesse mesmo relatório, a EPN falou que até o ano 2021 eles esperam registrar 240 bilhões de downloads de apps, deixando o faturamento desse mercado na casa dos 100 bilhões de dólares. Bom, e já que eu tô falando sobre relatórios, deixa eu comentar que vazou um documento interno lá da Snap que mostra os hábitos de uso de quem comprou os óculos escuros Spectacles. A Snap identificou que, no geral, as pessoas que compram os óculos ficam bem satisfeitas com eles, em 73% dos casos deixam até uma avaliação de 5 estrelas lá na Amazon, mas esse período meio de lua de mel acaba passando meio rápido. O relatório mostrou que, em média, grande parte da galera deixa de usar os óculos depois de uma semana, que é justamente quando acaba ali aquela graça da novidade. E ainda sobre o Snapchat, a empresa lançou umas novidades bacanas pro app de iOS. Agora o app oferece suporte ao recurso nativo de compartilhamento do sistema, então, quando a galera tá lá no Safari ou no Twitter, por exemplo, agora dá para tocar no botão de compartilhamento, escolher compartilhar no Snapchat e a pessoa consegue mandar aquilo como uma mensagem direta para algum outro usuário. Além disso, o aplicativo também ganhou um recurso chamado modo fantasma, que deixa a pessoa desabilitar ali o compartilhamento da geolocalização por 3 horas ou então durante um dia inteiro. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu falar que o Facebook comentou aquele teste que eu falei ontem, né? Que tá jogando lá posts não promovidos pra uma espécie de feed secundário nos perfis da galera. O Facebook disse que por enquanto isso só tá valendo para alguns países, dentre eles o Sri Lanka, Bolívia, Guatemala e Eslováquia, e comentou que não tem planos para levar isso para outros países também. Além disso, eles argumentaram que isso é só um teste lá para identificar se as pessoas preferem ter feeds separados ou se a galera gosta de ver tudo integrado num feed só, e não é um plano maligno para ganhar mais dinheiro forçando as páginas a fazerem posts pagos. E ainda sobre o Facebook, ontem pintou uma notícia que diz que um homem palestino foi preso lá em Israel porque ele publicou um post dizendo bom dia, mas a tradução automática do Facebook transformou o post dele numa mensagem dizendo ataquem eles em hebraico e machuquem eles em inglês. Pouco tempo depois da postagem, ele foi preso porque a polícia de lá recebeu uma dica de que ele ia fazer um ataque, atropelar as pessoas com um trator, e depois ele foi liberado e o Facebook pediu desculpas por ter dado início a toda essa confusão. Viu só? Bom dia em rede social lá em Israel, da cadeia, hein? Fica a dica. E ainda sobre redes sociais, ontem o Instagram ganhou a possibilidade do pessoal fazer uma live junto de um outro amigo ali ao mesmo tempo. A partir de agora, dá pra começar uma live e chamar um amigo pra participar, e a tela fica dividida em duas, né? Com cada lado ali da transmissão ocupando uma metade e uma em cima da outra. E por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar que o LinkedIn atualizou ontem a plataforma de troca de mensagens da companhia. Tanto o app do LinkedIn quanto a versão web trazem na parte da troca de mensagens umas sugestões automáticas de respostas rápidas com base no contexto da conversa. Por enquanto, esse recurso só funciona em inglês, mas a rede já avisou que pretende levar isso para mais idiomas em breve. E enquanto isso, lá no Google, ontem a empresa começou a liberar aquele recurso Lens para os Pixel phones de primeira geração. Esse Google Lens usa inteligência artificial para reconhecer lá na hora os objetos e textos para onde a câmera do celular está apontando, o que na prática transforma lá a câmera do Pixel numa espécie de Shazam do mundo inteiro. Até ontem o Google Lens só estava disponível de forma nativa para a segunda geração do Google Pixel, mas agora ele pintou também lá na primeira geração do aparelho. E ainda sobre o Google, ontem o Gmail finalmente ganhou compatibilidade com extensões de terceiros. Agora dá pra usar de forma nativa, né, os add-ons de serviços tipo Asana, Trello e DocuSign. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, o pessoal do site XDA Developer descobriu que o Android tá pra ganhar um recurso de criptografia entre o aparelho e as conexões que eles fazem, né, com os servidores de DNS. Com isso, vai ficar bem mais difícil interceptar lá as informações de quais sites que a pessoa tá acessando, o que em primeiro lugar já ajuda a evitar espionagem e em segundo lugar impede que o usuário seja redirecionado lá para uma cópia exata, né, maliciosa do site que está querendo roubar as informações da pessoa. E agora o assunto é a Apple, que confirmou que vai vender o iPhone X nas lojas dela logo no dia do lançamento nos países que vão receber o aparelho na semana que vem. Ontem ela falou que recomenda que o pessoal que for comprar lá na hora chegue cedo, mas ela não comentou com quantos dias de antecedência para esse pessoal chegar. E ainda sobre os novos iPhones, ontem o Mac Magazine divulgou a provável tabela de preços dos aparelhos aqui no Brasil. De acordo com as fontes deles, os preços dos iPhones de 64 e 256 GB são os seguintes. O iPhone 8 deve chegar por R$ 4.000 e R$ 4.800, o iPhone 8 Plus deve custar R$ 4.600 e R$ 5.400, enquanto o iPhone 10 deve chegar por R$ 6.000 e por R$ 7.000. É claro que até que a Apple anuncie esses preços oficialmente, vale sempre levar esse tipo de informação ali como um valor aproximado, né? Não uma coisa 100% exata, mas no fim das contas, esses preços já estão lá bem dentro do que era previsto por um e temido por outros. E por último, hoje eu vou falar sobre o Nubank, que fez um evento para anunciar a NuConta, que, como o nome indica, né, é a oferta de conta digital da companhia. Durante o lançamento, eles anunciaram um plano que é bem ambicioso, que é de atingir 100% da população brasileira nos próximos anos, e para fazer isso eles querem atuar do mesmo jeito do cartão, né, que é uma coisa mais descomplicada. No evento de ontem, eles falaram que quem já tem o cartão leva ali uns 10 segundos para abrir a conta, e daí para frente, em teoria, é só alegria. Dá para transferir dinheiro instantaneamente, né, de NuConta para NuConta, tudo de graça e sem limite, enquanto no caso da transferência para outros bancos, né, o TED também é feito sem custo, mas leva um pouquinho mais de tempo. Aliás, no caso das transferências entre NuContas, dá para usar lá um QR Code para agilizar o processo do preenchimento das informações, e o código do banco é mesmo 260, que nosso amigo e máquina de posts lá do Tecnoblog Paulo Rica tinha adiantado dia desses. Ainda sobre a conta, eles disseram que o dinheiro vai render todo dia útil, né, com rentabilidade maior do que das poupanças da maioria dos CDBs, mas tem coisa também que tá faltando. A NuConta não oferece saque de débito, né, em caixa eletrônico, não oferece também agendamento de transferências e nem tem suporte a pagamentos via boletos, e por enquanto a coisa toda só tá disponível em caráter experimental para alguns clientes que já têm o cartão da empresa. Para quem quiser abrir uma conta agora e ainda não tiver vendo essa opção, eles falaram que pretendem expandir a disponibilidade no começo do ano que vem. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter ou tentar resgatar lá o código de 3 meses grátis do Todoist Premium, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Já avisou que pretende levar isso pra outro... Já viu que o meu cérebro foi pro saco, né?